Este é o UFSC Ciência, podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Maria Clara Flores.
E eu sou Eric Souza.
E hoje nós vamos falar sobre a ocupação pré-colonial de Santa Catarina, com destaque para o povo do Sambaqui.
Em meio à construção do elevado do Rio Tavares, em Florianópolis, um esqueleto, envolto em lama e água, veio à tona.
No caminho para o sul da ilha, onde milhares de pessoas e veículos circulam diariamente, foi lá que a ossada de um homem do Sambaqui foi encontrada.
Uma pessoa que morava em Florianópolis, muito antes do trânsito ser um dos piores do Brasil.
Quando a cidade ainda não era um pedacinho de terra perdido no mar, antes de Havaí, Figueirense e dos manezinhos da ilha, antes das rendeiras e do surf na Joaquina, antes de Floriano Peixoto e Desterro, antes dos açorianos e Francisco Dias Velho, antes do Brasil e Santa Catarina.
Era o mar, a mata, a fauna e essas pessoas. No ambiente entre o paradisíaco e o hostil, caçavam, pescavam e tiravam da natureza o necessário para sobreviver. E deixaram pistas de sua passagem. Os Sambaquis.
UFSC Ciência conversou com dois arqueólogos sobre a ocupação pré-colonial do litoral catarinense.
Meu nome é Luciane Zanenga Scherer, eu sou arqueóloga do MARC, né, o Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e também sou doutoranda do programa de pós-graduação do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Sou Simão, estou aluno da pós-graduação do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu trabalho aqui na universidade para minha pesquisa de doutorado. Eu estou também colaborador do LEIA, que é o Laboratório de Estudo Interdisciplinar em Arqueologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E como dá para se escutar, eu sou belga.
Luciane trabalha com bioarqueologia.
Então, a bioarqueologia, o que ela trabalha? Né? Ela trabalha com os remanescentes ósseos humanos, a gente consegue, através da bioarqueologia, estuda os ossos. Então, é o estudo dos ossos. A gente consegue estimar sexo, a gente consegue estimar idade, a gente consegue ver patologias, a gente consegue ver áreas de esforço físico, a gente consegue, às vezes, saber que aquele indivíduo pode ter morrido de alguma patologia, mas também a gente faz outros tipos de análises, como a estatura também, né? A gente consegue ver tudo relacionado ao osso, que a gente possa estudar no osso, que a gente possa contar a história deles. Atualmente, a gente está conseguindo fazer outros tipos de análise, como é DNA humano antigo. A gente tem uma pesquisadora que está trabalhando com isso e consegue ver, então, relação de parentesco. E uma coisa que a gente não consegue ver, que é estimar o sexo de criança, com o DNA humano antigo, a gente consegue ver isso.
O foco de Simão é a zooarqueologia.
A zooarqueologia estuda a relação entre os homens e os animais no passado. E isso envolve uma grande quantidade de relação, que pode ser que seja para a caça, a dieta, mas também tudo o que é relacionado com o mundo simbólico. Então, todas essas perguntas entram nesse tipo de relação e de estudo, que é a zooarqueologia, e que envolve, assim, primeiro, a identificação dos restos, né? A gente trabalha para comparação, já a gente consegue, assim, definir e identificar as diferentes espécies presentes sobre o sítio. Aí vem a etapa que você vai buscar lá na literatura da biologia o que se conhece sobre esse animal, porque é importante para entender a relação entre o homem e o animal, de entender o hábito de vida do animal, e aí você consegue entender como e por que o humano entrou em contato com ele, qual foi o objetivo, e aí você vai para frente, aí criando uma relação e aí um conhecimento levado sobre o modo de vida, da economia, desses povos do passado.
Entender os sambaquis é compreender a história do litoral catarinense. Parte das pesquisas de Luciane e Simão envolve sambaquis, amontoados de conchas deixados pelos habitantes do passado.
Então, a ocupação pré-colonial na ilha de Santa Catarina, a gente tem como os primeiros habitantes, né, esses grupos que formavam os sambaquis. Esses sambaquis, eles são diferentes de acordo com a região de Santa Catarina. O litoral sul, catarinense, o litoral norte, os sambaquis, eles são muito grandes. No litoral central, que abrange a ilha de Santa Catarina e o continente próximo, os sambaquis, eles são menores. Mas são os grupos mais antigos do litoral. Depois, a gente vai ter outras datações, outros grupos que são com datações mais recentes. É, já depois de Cristo, né, falando um pouco em termos de datações, para ficar mais claro, lá pelo século 6, 7 depois de Cristo, começa a aparecer uma cerâmica, que a gente chama de cerâmica Itararé ou pré-colonial G. E aí começa a se perguntar se grupos do interior vieram para o litoral ou se teve uma relação entre esses primeiros habitantes e esses grupos do interior. E por último, a gente vai ter então a ocupação Guarani, né, que a gente tem presente até hoje em dia, e que são as datações mais recentes para o litoral de Santa Catarina, né? Quando os europeus chegaram, tinha esses grupos já aqui, os Guarani no litoral. Em relação aos sambaquis, a importância é porque, sim, são os primeiros habitantes, a gente precisa, né, conhecer a história, saber o que representou esses grupos, por que formaram esses grandes sambaquis, quanto tempo eles ocuparam, porque se mantiveram por muito tempo na costa catarinense sem ter nenhuma modificação significativa, foram muitas vezes 3 mil anos de ocupação seguidas, e a partir então, né, da cultura material e dos próprios esqueletos, estudar esses grupos que ficaram tanto tempo no nosso litoral.
Os vestígios deixados por esse grupo são compostos por conchas de diversas espécies, por ossos de peixe e de mamíferos. A cultura sambaquieira era mais complexa do que se pensa, fala Luciene.
Então, os sambaquis, eles foram muito estudados já desde muito tempo atrás, porque tinha sempre uma discussão se esses montes de concha eram naturais ou artificiais, né? Então, eram várias discussões no final do século XIX, início do século XX, e vários estudos foram feitos. E antigamente se achava que eles eram o lixo da comida deles, e que eles moravam ali, no meio daquele lixo, e comiam basicamente moluscos. Depois, eu acho, né, que o Simon até vai explicar melhor, mas começou a se ver que a dieta deles não era só baseada em concha de molusco, mas tinha muito peixe nessa dieta, e que talvez essas conchas de moluscos, elas fossem colocadas lá de maneira intencional por outros motivos, sejam eles simbólicos ou de questões funerárias. Hoje se acredita que muitos sambaquis eram só cemitérios, como Jabuticabeira 2, que é lá de Jaguaruna, e que era uma sociedade complexa, que tinham vários sambaquis que você conseguiria ao mesmo tempo, pelo menos esses grandes sambaquis, olhar um sambaqui que estaria mais distante, que eles tinham como se comunicar visualmente, e que eram grupos com uma organização social bastante complexa, e esse acúmulo de conchas era algo intencional, muito relacionado com a própria questão simbólica deles. Então, de um acumulador de lixo, se faz com um grupo extremamente organizado, que se manteve por longo de 4 mil anos habitando o litoral, e que na realidade as conchas de molusco, elas serviam também para, muitas vezes, como os montes que ficavam em cima dos esqueletos humanos. Então tem toda uma questão simbólica por trás disso, mesmo porque a gente não encontra só molusco aberto, encontra molusco fechado que não foi utilizado para alimentação. Então hoje se acredita nessa complexidade social, nessa interação desses grupos, e que na realidade não eram só acumuladores de conchas e só comiam conchas, né, era o seu alimento principal.
Pelos sambaquis, parece que aquelas pessoas só comiam berbigão. O arqueólogo Simon explica que não.
Só lembrando, ele é da Bélgica. E o português dele é bem melhor que o meu francês.
Em regra geral, em que a dieta deles, né, porque muitas vezes a grande pergunta é como sambaqui significa monte de concha, fui mais os peixes. Que é uma coisa que é totalmente lógica quando você pensa que se você come 10 peixes, a quantidade, o monte que vai criar os restos é bem pequeno. Se você come 10 ostras, aí já a quantidade é mais importante. Então foi isso. E também tem um processo na arqueologia que uma vez que o resto é abandonado, ele vai sofrer todo tipo de modificação pelo ambiente, que seja química ou física. E a concha é muito menos sensível na destruição que os ossos de peixe. Então no final você tem assim, uma acumulação grande de concha, que dá a sensação que eles comiam muita concha, só que na realidade tinha muito mais peixe dentro. Tem também mamíferos marinhos, mamíferos terrestres, e que eu estou focando o meu trabalho sobre isso, tem muitos restos de tubarões. Ainda dá para ver que eles estavam realmente pescando os tubarões, eles estavam usando os tubarões, que seja os dentes, as vértebras, e eles estavam comendo a carne do tubarão também. Então, eu tenho uma relação assim, na dieta ela estava muito variada, mas voltada para o mar, principalmente, porque em um sítio, vamos dizer assim, na média, você tem 90% dos restos são de peixe, muitas vezes de peixe de água marinha. E depois vem os mamíferos marinhos com 7%, 8%. E aí vem os mamíferos terrestres, lá 1%, 2%. Tem alguns porcos que passeiam para lá, eles caçaram, mas não parece que tinha uma economia realmente voltada para a exploração do meio terrestre, muito mais do meio aquático.
Os esqueletos dão as primeiras pistas sobre essa população, sobre quem eram e o que faziam. Isso também inclui uma perspectiva sobre a violência entre esses grupos e indivíduos.
E através da análise dos esqueletos, a gente consegue estimar a estatura. Então, eram grupos pequenos, com estatura não era alta, era baixa. E eles tinham as inserções musculares dos membros superiores muito pronunciadas. Então, eles estavam muito mais que os membros inferiores. Então, a gente diz que possivelmente as atividades deles estavam realmente mais voltadas para ambientes aquáticos do que para ambientes terrestres. Não que eles não fizessem, mas que a maior intensidade era essa. Existem algumas lesões que a gente chama de lesões de remador, que poderiam tá sugerindo isso também. Outra coisa bastante interessante que a gente pode falar desses grupos é a osteoartrose, né? A gente também, osteoartrose é quando você está com artrose e a gente consegue ver isso no osso. Então, ela era muito mais acentuada também nos membros superiores. Então, ou seja, eram atividades muito mais voltadas para possivelmente o mar e as lagoas. O sítio Armação do Sul, que ele é um sítio, ele não é um clássico sítio de Sambaqui, mas é um sítio antigo no litoral, pré-cerâmico, foi encontrado uma ponta de projétil em osso cravada numa vértebra lombar. Então, aquele indivíduo foi radiografado e ali dentro a gente viu a ponta quebrada dentro do corpo vertebral. Aquela pessoa morreu. Violência possivelmente tinha. Não é uma, o que se sabe desses grupos sambaquis, na grande maioria das vezes, é que não tinha violência. Ela começa a se intensificar a partir de um período que talvez coincida com a vinda de outros grupos, que ainda é uma questão que está sendo bastante debatida. Uma coisa que é interessante é falar assim, as pontas de flecha. Às vezes você encontra um esqueleto com ponta de flecha como acompanhamento, não está cravado no osso. E muitas vezes se fala, olha, tinha uma pontinha de flecha acompanhando, né, o sepultamento. Mas a gente tem que ficar pensando, será que era o acompanhamento? Será que aquela ponta ele levou uma flechada, atingiu o coração se decompôs e aquilo ficou em cima do osso? Então são coisas que a gente tem que sempre refletir, né? Mas para Sambaqui, assim, nesses 3, 4 mil anos, 5 mil anos de ocupação desses grupos, o índice de violência é muito baixo. Ele começa a se acentuar a partir do início da era cristã. Você vai ter um indício maior de que teve aí alguma questão que aconteceu e talvez esteja relacionado com eventos climáticos também, e que deu essa um pouco de, né, a gente consegue observar isso nos esqueletos. Mas na maioria dos casos, o que se sabe de Sambaqui nesse grande tempo é que não pelo menos, né, o que a gente consegue ver, o que é possível ver, a gente não encontra.
O povo do Sambaqui também deixou diversos tipos de artefatos. Alguns chamam a atenção de pesquisadores e são considerados esteticamente impressionantes. Outros não ficaram para contar a história.
Existem os óleos, que são peças muito bonitas, que muitas vezes poderiam estar nesse contexto funerário, né? E, lamentavelmente, quando os sambaquis eles começam a ser destruídos, logo quando o europeu chega, as conchas eram utilizadas para material construtivo e foi utilizada para pavimentação de estradas e corretivo de solo até meados do século XX. Muitos desses óleos foram destruídos. Muitos sambaquis foram destruídos e a gente não sabe o contexto desses óleos, se eles estavam ou não em contexto de sepultamento. Então, esses óleos, que é zoo, bicho, lito, pedra, esculturas maravilhosas feitas de pedra, quando acaba sendo destruída a evidência, a gente não sabe se realmente aquilo era um acompanhamento funerário. E a gente tem um do Sambaqui Morro do Ouro que o indivíduo ele tinha 3 óleos como acompanhamento funerário. Então tem toda essa questão simbólica envolvida por trás. E muitos desses óleos eram peixes, coisas voltadas para o mar, né?
Se mostra dos hábitos dos povos antigos pelas diferentes espécies de tubarão que aparecem nos sítios arqueológicos. É um quebra-cabeça com peças difíceis de achar.
Uma grande pergunta que eu estou tentando responder. Não sou eu tenho outras pessoas também trabalhando com isso. Tem um grupo no Rio de Janeiro, mesmo aqui na Federal do Santa Catarina, tem o Guilherme e a Elisa, que são da biologia do Labitel, mas que também trabalham com restos de tubarão arqueológico. Então, eles trazem também um outro ponto de vista e muita informação. Então, de espécie, o que a gente sabe, tem muitas espécies diferentes. Tem espécies grandes, tem tubarão branco, tem tubarão tigre. E tem espécies pequenas, tem um tubarão frango. Um tubarão pequeno que se caça mais. Então, realmente tem os dois. A gente tem que diferenciar, certamente, a pesca do tubarão branco, do tubarão tigre, não foi sair do tubarão frango. Então, mesmo dentro dos próprios tubarões, a gente tem que fazer diferença dos métodos. Mas, assim que você sabe, por enquanto, aqui no sítio que eu estou estudando, que é daqui da ilha de Florianópolis, que eu ficava na praia de Jurerê, a gente conseguiu notificar para volta de 12 espécies de tubarão diferentes, que vai do tubarão martelo, tubarão branco, tubarão tigre, tubarão frango, tem o corre-costa, assim, que é um tubarão bem conhecido, e a mangona. Então você tem uma diferença grande, mas é sobre eu estou tentando agora de entender as técnicas de pesca, como eles foram pescados, se eles foram pescados lá no Rio do Meio mesmo, ou se eles foram pescados em outro lugar e os restos foram levados lá. Então, toda essa interação, são muitas perguntas. E aí que é muito interessante, a biologia do tubarão vai permitir de entender melhor. É por isso que eu tenho a chance que o Guilherme está trabalhando com isso, ele trabalha com isotope estável. Então, com isso, ele vai conseguir determinar sobre o que o tubarão estava se alimentando na época. Então, ele vai saber se o tubarão estava se alimentando no alto mar ou perto da costa. Assim, sim, a gente consegue ver, por exemplo, que o tubarão branco só estava se alimentando no alto mar. Isso significa que os homens tiveram que sair para o alto mar para pescar. Se a gente consegue ver que é o contrário, o tubarão branco estava vindo para a costa também, aí é um outro tipo de reação que entra em costa. Então, são todos esses detalhes que a gente está procurando para tentar entender melhor o modo de vida mesmo desses grupos de indivíduos.
O ritual funerário é um aspecto central da cultura sambaqueira. Definido o local, o corpo passava por uma série de procedimentos e era depositado com diversos cuidados, explica a Luciane.
Então, a gente tem, quando fala em sepultamentos desses grupos, você tem uma diversidade de como aquela pessoa foi colocada no sítio, ou de barriga para baixo, ou de barriga para cima, hiperfletido como se fosse em posição fetal. A gente chama de decúbito lateral direito, a pessoa colocada pelo ladinho direito ou pelo lado esquerdo. Tem vários tipos de posições, não existe uma coisa específica. Em alguns sambaquis, como é no caso do Ponte do Rio Cupículo, praticamente todos os esqueletos estavam hiperfletidos. É uma coisa muito específica desse sítio e do Cabeçudas também, do litoral sul de Santa Catarina. Mas a gente não tem, assim, um padrão. O que a gente sabe é que grande parte deles tinha como os ossos pintados, né? Não os ossos, mas era o corpo era pintado de vermelho ou o próprio sedimento que envolvia o esqueleto, o sepultamento. E quando se decompunha as partes moles, os ossos ficavam vermelhos. Então, é uma coisa bastante recorrente. O que a gente observa é que sepultamentos infantis sempre têm muito acompanhamento funerário. Por isso que a gente fala que é interessante o estudo do DNA humano antigo dar o sexo dessas crianças, porque a gente pode, às vezes, descobrir alguma coisa de diferente nisso. É claro que a gente tem sepultamentos de adultos, seja de homem ou mulher, também com acompanhamento funerário. Geralmente, uma lâmina de machado estava acompanhada com sexo masculino, mas não dá muito para a gente dizer que ele poderia ser o cacique. Ainda não dá para a gente falar uma coisa dessas. O que a gente consegue ver é que geralmente estava o esqueleto ali e eram feitos montinhos de conchas. Então, não era feito uma cova. O indivíduo era colocado no solo e montes de concha por cima, que era um ritual deles. E no Jabuticabeira 2, que foi um sítio bastante estudado, que é em Jaguaruna, então sempre tinha vários buraquinhos ao redor do sepultamento, com oferendas de comida. Teve um estudo também de antracologia, que é o estudo dos carvões vegetais. Eles descobriram o resto de uma madeira que, quando ela era queimada, ela tinha o cheiro de canela. Então, talvez isso tivesse alguma relação com os rituais de sepultamento, né? Não só aquele cheiro junto, quando se queimava aquela oferenda funerária, deveria ter algum significado para eles. Então, o jabuticabeira, que foi muito estudado, tem essa particularidade, e o que torna ele, né, como ele foi muito estudado, tem muitas datações também, são 3 mil anos praticamente de ocupação, foi bastante estudado, e o que se acha que aquele sítio especificamente, ele era um cemitério.
Outro problema para as pesquisas é a decomposição das plantas nos sambaquis. Ela dificulta o trabalho dos arqueólogos, mas até um restinho de comida num dente pode ser pesquisado e abrir uma janela para Santa Catarina do passado.
Então, justamente, muito se perde, a gente sabe bem pouco. Tem alguns estudos, tem algumas pessoas, de novo, outros especialistas que trabalham, né, nessa questão. A gente consegue achar restos de madeira, muitas vezes em fogueira, que foram queimados. E aí dá informação. Por exemplo, tem algumas madeiras que vêm da... Ai, eu esqueci o nome, sabe? Que se come muito aqui no inverno.
Pinhão?
Pinhão. Então, que vem do Planalto, e a gente encontra nas fogueiras do Sambaqui. Então, isso mostra que talvez tinha um contato, ou que os pinhões estavam crescendo aqui também. E são tudo isso que tem que sempre tomar em consideração, é a mudança ao longo do tempo, que o clima, tudo, o ambiente pode mudar também. Mas, então, se sabe muito pouco sobre a relação.
Tem se feito analisar os cálculos dentários, né? O cálculo dentário nada mais é que o tártaro. Quando a gente vai no dentista, ele faz a limpeza e tira esse tártaro. Ainda bem que naquela época não tinha um dentista, então a gente consegue com esse tártaro ver que alguns tipos de alimentos de vegetais, eles eram consumidos por essas populações. Então, você tem, como falou, de araucária, que é o pinhão, tem de milho. Então, não dá para dizer que eles eram horticultores como os Guarani, mas que eles utilizavam as plantas. E se você vê os próprios indígenas, né, atualmente, o conhecimento das plantas, seja para chás, para algum tipo de doença, com certeza eles deveriam conhecer, né? Não porque, né, como a gente hoje que vai lá e estuda, né, pela observação, né? Isso faz bem para determinado tipo de doença que eu tenho, determinada dor que eu tenho, então eu vou utilizar. Outra coisa que a gente está conseguindo ver, por exemplo, eu falei de esqueletos que foram encontrados hiperfletidos, todo encolhidinho, o corpo não vai ficar assim. Então, tinha que ter uma amarração vegetal nisso. Então, quando a gente retira um sepultamento, a gente coleta amostra de solo debaixo desse esqueleto, ao redor e mais distante, e manda para análise. Se embaixo desse esqueleto o solo pode apresentar resto de algum tipo de vegetal e não tem no restante das áreas ao redor, a gente pode dizer que aquilo ali podia estar associado à amarração desse corpo.
Luciane e Simão também fazem questão de lembrar. A arqueologia não atrapalha o progresso, apenas quer contar uma história.
Não era só um, né? Eram três esqueletos, mas o que deu grande repercussão foi o último, porque ele estava inteiro, chamou bastante a atenção da mídia, mas eram, na realidade, três esqueletos. Repercutiu bastante, né? E graças ao esqueleto, as pessoas começaram a ver que realmente ele era um sítio arqueológico, porque até então as pessoas estavam achando, né, que ali não era sítio, que lamentavelmente a arqueologia estava atrapalhando a obra e não era bem isso, que realmente eram restos, né, de populações humanas que ocuparam a ilha de Santa Catarina. Como ele estava na base do sítio, a gente acredita que, né, seja uma datação que dê bastante antiga. E também, né, uma coisa que eu acho que os arqueólogos, eles têm essa missão, né, de falar para a população em si que a arqueologia ela não está aí para atrapalhar a obra, não está aí para atrapalhar progresso, muito pelo contrário, a gente quer só contar a história desses grupos passados, principalmente hoje em dia, né, que essas populações atuais indígenas elas são tão, tão pouco consideradas, né, passam por tantos problemas de demarcação de terras, e se a gente não contasse a história deles, muito ruins, tá? Eu acho que é uma dívida que a gente tem também com esses grupos. Então, assim, arqueologia, gente, não atrapalha o progresso. Muito pelo contrário, ela vai contar a história dos nossos antepassados indiretos, né? Mas nossos antepassados. Geralmente, quando vai ter alguma obra, seja ela de grande ou pequeno porte, seja uma usina hidrelétrica, duplicação de uma BR, seja a construção de um elevado, é feito todo um estudo de impacto ambiental. Nesse estudo, ele também é previsto a parte de arqueologia. Então, se naquela área tem sítios arqueológicos, é contratado uma empresa de arqueologia, um arqueólogo, para ver se realmente ele tem sítio e se vai ser impactado diretamente ou se está dentro da área, mas não vai ser impactado, o que vai ter que ser feito. Então, é contratado um trabalho de arqueologia para fazer, então, esse monitoramento e depois o salvamento do sítio, se ele vai ser destruído por alguma obra. Isso é prática, né? Se por um acaso alguma obra destruir um sítio, se uma empresa que está construindo uma rodovia destruir um sítio, ela vai ser denunciada e o IFAM vai aplicar uma multa. Então, isso é obrigada a fazer a pesquisa. A universidade, no caso, nesse do Rio Tavares, era um caso de utilidade pública. A gente estava meio que restringindo esse endosso da pesquisa. O endosso institucional é qualquer pesquisa arqueológica, uma instituição de guarda e pesquisa, ela tem que dizer que esse acervo desse salvamento vai ficar nesse museu. Senão, não é liberada a pesquisa. A gente estava um pouco limitando, porque nós temos espaços limitados em reserva técnica, mas foi uma solicitação, como era um caso de utilidade pública, a gente então forneceu o endosso. Então, todo esse acervo que foi retirado do Sambaqui do Rio Tavares, ele vai para o MARC, os esqueletos já estão no MARC, mas o restante que está sendo processado pela geoarqueologia, ele vai ir então lá para o MARC, né, e vai ficar lá para pesquisa, para outros pesquisadores, enfim.
Só para ressaltar que quando uma obra acontece, tem um monitoramento arqueológico, se tem nada, ou se tem um sítio, todo o resto da obra está liberada. Então, na verdade, a obra pode já começar, ela pode funcionar, enquanto a arqueologia está fazendo o seu trabalho. Só para marcar bem que a arqueologia não está atrasando a obra. Ela está muitas vezes se fazendo no mesmo tempo. Então, não é a arqueologia que está impedindo a obra acontecer. Então, no mundo inteiro é assim, e no mundo inteiro a arqueologia está usada como desculpa.
Existem outras coisas que estão atrasando, mas adoram utilizar a arqueologia como o que está atrapalhando, né, o andamento das obras.
UFSC Ciência teve a apresentação de Maria Clara Flores
e Eric Souza.
UFSC Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Luciane Zanenga Scherer e Simon Pierre Jusson foram entrevistados por Caetano Machado e Maíra Cajueiro Warren. Textos de Caetano Machado, Eric Souza e Maria Clara Flores. Produção de Caetano Machado, Eric Souza, Leonardo Alexandre Reinaldo, Maria Clara Flores e Maíra Cajueiro Warren. A música tema foi Alegorias de Verão, do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração. Este episódio apresentou o trecho do Rancho de Amor à Ilha, hino de Florianópolis, composto por Zininho, interpretado por Neide Maria Rosa. Gravado no Laboratório de Radiojornalismo da UFSC, com apoio técnico de Peter Roque e Josué Maia. Editado no Laboratório de Gravação e Edição de Som do Centro de Comunicação e Expressão, por Ilsanã Mignoni e Lucas Vilar.